Senador Assis Gurgaz, eu tentarei ser breve aqui nos meus registros. Primeiro, não dá para não, como fez Vossa Excelência muito bem, do plenário, de não festejar a decisão de hoje do plenário da questão do marco civil da internet, que vai permitir agora definitivamente a transparência absoluta, com diretrizes, que vai assegurar as redes sociais, o princípio maior, que é a da liberdade, que vai dar luz definitiva a este caminho tão importante, que é a comunicação direta em tempo real, eu diria, nesta novo momento do mundo, que as informações chegam no mesmo minuto nos 5 continentes. Queria também, senhor presidente, me somar ao voto de pesar, que eu diria que é um voto de pesar da humanidade, pela morte do grande escritor e revolucionário García Márquez. Falando em revolucionário, eu queria também lembrar que ontem foi 21 de abril, dia da morte do inesquecível herói Tiradentes, mas que também ontem foi o dia dos metalúrgicos. Eu, como fui metalúrgico, senhor presidente, desde piá, naquele tempo, com 12 anos, eu tirava o curso no Senai, eu diria que, como metalúrgico, eu conheci o mundo do trabalho. E, como senador, entendo que a minha obrigação é defender os trabalhadores e aposentados e os discriminados todos os dias aqui nessa casa e procuro cumprir esse ritual. E nessa visão, senhor presidente, eu gostaria também de registrar de que vai ser muito importante para todos os estados brasileiros, mas principalmente, eu diria, nesse momento, para o Rio Grande do Sul, nós votarmos, como foi acordado ainda esse mês, a renegociação das dívidas dos estados, com um novo indexador esse que vai permitir que o Rio Grande do Sul possa, no máximo até 2030, estar com as dívidas em dia. Mas, senhor presidente, hoje falamos muito aqui do falecimento de homens ilustres que marcaram no seu tempo. Eu aproveito para registrar o falecimento de alguém que eu conheci, que um grande cantor e músico tradicionalista lá do meu Rio Grande, João Darlan Betanin, o Chigozinho, 48 anos. Ele foi vítima de um acidente de carro na madrugada de domingo, em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Chigozinho era muito conhecido no meio artístico do Rio Grande, muito querido por todos, tinha um carinho especial do seu público. Era um gaúcho autêntico, na sua simplicidade, no seu carisma, conquistava a todos. Fica aqui meu voto de pesar ao seu público, aos seus familiares, enfim, a todos aqueles que conheciam essa figura tão, eu diria, tão ímpar na sua forma de ser e que acabava fazendo com que as pessoas tivessem por ele um carinho especial, que foi o Chigozinho. O seu corpo vai, ele nos deixa saudades, mas a sua obra, a sua arte, o seu cantar das coisas da terra fica eternizado para sempre junto à geração do presente e às gerações futuras. Senhor presidente, eu queria também, aproveitando esse momento, não deixar de registrar o falecimento de um jornalista que era meu amigo pessoal. Muitas vezes ele fazia comentários na rádio, no jornal, que ele tinha uma coluna, e nem sempre eu poderia dizer que eu concordava na íntegra. Mas quando não concordava, eu ligava para ele. Eu me lembro que um dia eu disse para o Adão, que faleceu a semana passada, Adão, não é bem isso que você escreveu. E acabamos, confesso, senador Acerco Gás, quase que por telefone, ambos quase chorando. Porque éramos amigos de tempo. Ele entendeu o que eu dizia, eu entendi o que ele disse. Então eu não poderia deixar de, nesse momento, lembrar só esse fato e dizer que, como já foi comentado aqui pelo senador Simon, pela senadora Amélia, que nós perdemos na terça-feira, passada dia 15, em Porto Alegre, um grande jornalista, o jornalista gaúcho Adão Oliveira. Não vou ler aqui todo o seu currículo, porque já foi lido. Só diria que ele é um grande homem da comunicação. Perdemos ele, infelizmente, jovem ainda, pouco mais de 60 anos, mas eu fico com a lembrança dele dos grandes momentos. Só termino dizendo que Adão Oliveira era casado com a Ariane e deixou 3 filhos no primeiro casamento, Janaína, Marcela e Letícia, e neta Alice. E aqui fica o meu carinho a todos os familiares, amigos e a todo o povo gaúcho que perdeu esse jornalista. Espero que Vossa Excelência considere na íntegra esse pronunciamento. Também na mesma linha, senhor presidente, eu registro a morte do Luciano do Valle. Todo mundo já leu aqui o currículo dele, mas eu o conhecia muito bem também. Me lembro que uma oportunidade eu encontrei ele em Porto Alegre, num restaurante, junto com o Tafarello. Tafarello, aquele goleiro da seleção e do Inter. E ali conversamos um pouco, e ele, como sempre, com aquela voz, que era uma marca que poucos têm. Ele dizia: vá tranquilo, senador, espero que tu vá bem na tua campanha. Eu era no momento que eu estava na campanha para o Senado. Então fica aqui o meu carinho também para o Luciano do Valle, que ler o currículo é fazer o que todos já fizeram. Então apenas deixo registrado nos anais da casa. E por fim, senhor presidente, eu queria, na linha que Vossa Excelência também falou, esse pronunciamento que não fiz ainda, de um projeto que apresentamos aqui na casa, que vai garantir a aposentadoria especial para os pescadores. Vossa Excelência apoiou, defendeu. Então eu faço aqui uma leitura rápida. Há poucos dias, aprovamos o projeto de lei que apresentei sobre a aposentadoria especial dos pescadores, que teve o seu apoio. A partir desse fato, elaborei um artigo que publicamos nos jornais, nos blogs, sobre o tema. O que que diz o artigo, senhor presidente? Você sabe quantos pescadores existem hoje no Brasil? Essa pergunta me foi feita no ano de 2012 por um dirigente de uma entidade trabalhadora do setor da pesca. A resposta foi: mais de 850 mil oficiais registrados no Ministério da Pesca, registrados pescadores oficiais no Ministério da Pesca e Agricultura. O número, confesso, que jamais imaginaria. A partir dessa conversa e da exposição da situação desse setor, e por sugestão deles, apresentei o projeto de lei número 150 de 2013, com o objetivo de estabelecer regras para aposentadoria especial a pescadores após 25 anos de contribuição. A proposta também prevê que o período de defeso, no qual os pescadores não trabalham por determinação de lei, para proteger as espécies para que elas possam se reproduzir, seja considerado tempo de contribuição previdenciária para a aposentadoria. Nesse período, eles receberiam o que nós chamamos de o piso da categoria durante todo o período de defeso. É claro que o projeto prevê uma contrapartida. Os trabalhadores do setor terão que fazer curso de qualificação para receber o benefício. A outra boa notícia é que o Senado aprovou projeto via Comissão de Meio Ambiente e Assuntos Sociais, esse projeto. Agora a proposta será votada lá na Câmara dos Deputados. Senhor presidente, nós que falamos tanto da importância do peixe, o peixe é um dos pratos mais consumidos pelos brasileiros. E aí, como diz o dito popular, peixe não cai do céu. Antes de terminar, quero destacar que o Brasil possui um extraordinário potencial para a produção de pescado e nós temos que valorizar os nossos pescadores. Temos a maior reserva de água doce do planeta, com mais de 8 mil quilômetros cúbicos, e é um litoral com 7,4 mil quilômetros de extensão. O mundo tem os seus olhos voltados para essa beleza da nossa natureza. A nossa indústria deu um salto nos últimos 10 anos, passando de 850 mil toneladas para 2,5 milhões de toneladas, graças aos pescadores. Porém, ainda estamos distantes dos grandes produtores mundiais, mas o fato por si só merece ser relatado, pois estamos no caminho certo, com políticas de incentivo sendo aprimoradas ano a ano. Também estamos dando um fabuloso passo no reconhecimento do direito desse setor da pesca. Como o pescador Santiago, personagem do Velho e o Mar, que sempre cumpriu suas tarefas com gosto, alma e paixão, e fez dessas suas escolhas de vida e a certeza do amanhã. Para alcançar seus objetivos, assim são esses homens e mulheres, pescadores e pescadoras do nosso país, que com afinco vem ano a ano lutando pelas melhores condições de vida de todo o nosso povo, de toda a nossa gente, porque o peixe é um alimento que só faz bem em todo sentido. Eu mesmo, para emagrecer, os médicos recomendam. Pai, paia de comer carne, coma peixe. Por fim, senhor presidente, faço questão de ouvir uma parte de Vossa Excelência, que você me tratou desse tema na tribuna antes.
Pois nosso estado de Rondônia está aumentando muito a produção de pescado, senhor Paim. É o tambaqui, é o pirarucu, é o pintado, e já chegamos a 100 milhões de toneladas ano de pescado produzido em tanques no estado de Rondônia.
Tudo bem.
E a expansão é muito grande. Rondônia é fruto de uma reforma agrária, é a agricultura familiar. E é mais um produto que a agricultura familiar traz para melhorar a sua renda. Nós estivemos agora, nessa última caminhada, conversando com os agricultores e mostrando a necessidade de se nascer as cooperativas para começar a industrializar esse peixe. São Paulo quer o peixe de Rondônia, Curitiba quer, Brasília quer, Belo Horizonte quer, mas eles, os mercados querem já o peixe na bandejinha, pronto. Não, nós não podemos deixar que o peixe saia de Rondônia in natura. Portanto, só para cumprimentar a sua colocação e dizer que Rondônia realmente está nessa linha na produção do pescado. Eu sei que Vossa Excelência fala também da pesca do mar, da pesca dos rios, que também são muito importantes. Nós temos lá em Rondônia muitos pescadores que estão atravessando um momento difícil em função das enchentes. E eu estava reclamando exatamente o seguro defeso. Foi publicado, mas não aconteceu. Mas é evidente que a questão de dias já irá resolver. Mas somado aos pescadores, nós temos também a produção em cativeiro, que é importante para a economia do nosso estado.
Só para contribuir. Foi importante, antes que eu passasse para o registro que quero fazer, senhor presidente, porque eu tive em Caxias do Sul, em homenagem ao Dia Mundial da hemofilia, visitando um trabalho que lá a senhora Tânia faz. É uma pessoa que dá quase sua vida. Tanto que seu filho passou por esse processo todo e ela conseguiu fazer que ele se formasse médico. E hoje ele é um especialista nessa área. Então, senhor presidente, estive na última quinta-feira na cidade de Caxias, a convite da Associação dos Hemofílicos da região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Participamos lá da comemoração do Dia Mundial da Hemofilia, 17 de abril. O evento foi em parceria com o Hemocentro da cidade de Caxias do Sul. Lembro que em 10 de dezembro de 2008, realizamos aqui no Senado uma audiência pública que promovi via a Comissão de Direitos Humanos para discutir a aquisição de fatores de coagulação para o tratamento da hemofilia. Para melhor entender, a hemofilia, senhor presidente, é uma desordem hemorrágica que acomete 1 a cada 10 mil nascidos de sexo masculino. É a deficiência de um dos 13 fatores da coagulação que o ser humano produz. O fator 8 na hemofilia, A é o fator 9 na hemofilia, B, a falta desses fatores provoca hemorragias. espontâneas ou por traumas, sendo que as maiores manifestações são hemorragias intra-articulares, principalmente nos joelhos, cotovelos, tornozelos e quadris. Estas hemorragias provocam a destruição da cartilagem e dos ossos, levando à deficiência física, a dores permanentes desde a mais tenra idade. As pessoas com hemofilia, se tratadas adequadamente, e por isso estamos aqui destacando, isto é, com a reposição dos fatores de coagulação de forma profilática de 2 a 3 vezes por semana, não desenvolverão as sequelas articulares e serão cidadãos inseridos nas sociedades com direito à vida plena e produtivos, ao invés de gerarem custos aos cofres públicos pelas deficiências adquiridas. Se forem tratados, vão poder desenvolver sua vida, como eu dei o exemplo do filho dela, que hoje é médico. Na audiência pública, senhor presidente, que realizamos na CDH, em 2010, ali saiu uma decisão que deveríamos, a partir do relatório do Tribunal de Contas da União, que contribuiu muito para esse trabalho, recomendássemos, então, ao Ministério da Saúde quais as ações que deveriam ser tomadas para a solução de oferta insuficiente dos fatores de coagulação. Convém lembrar que em 2008, o Brasil estava em 20º lugar, segundo dados da Federação Mundial de Hemofilia, pois proporcionava somente o tratamento de sobrevivência, menos de 1 unidade per capita do fator. Em continuidade com esse processo, a Federação Brasileira de Hemofilia conseguiu, junto à Comissão de Orçamento do Senado, a blindagem do orçamento para que o Ministério da Saúde ampliasse a aquisição dos fatores de coagulação. Tivemos, então, a garantia de que, além da blindagem, se necessário, ainda haveria uma suplementação de recursos proposto pelo Ministério da Saúde, e o que, de fato, aconteceu. Essas ações permitiram que o Ministério da Saúde, em parceria com a Federação Brasileira de Hemofilia, que representa o controle social, fossem gradativamente avançando nas conquistas. Com isso, avançamos, senhor presidente, em 2008, em 2009, em 2010, em 2011, em 2012, e avançamos muito. 2013, eu quero dar elogios, porque a gente tem a mania de só criticar. E esse pessoal que escreveu esse pronunciamento sobre esse tema tão delicado, estão nesse pronunciamento elogiando a postura do Ministério da Saúde, que nos botou nessa posição de destaque a nível internacional com esse tratamento. Aí eles dizem, a evolução na disponibilidade desses insumos permitiu a implantação, entre 2011 e 2012, de novos procedimentos e novas modalidades de tratamento, tais como profilaxia primária, profilaxia secundária, imunotolerância e aumento da dispensação das doses domiciliares para tratamento domiciliar. O que, segundo a Organização Mundial de Saúde e Federação Mundial de Hemofilia, permite tratamento de integridade articular. Em 2013, tivemos mais uma conquista graças ao Ministério. O Ministério da Saúde assinou um acordo de transferência de tecnologia do fator 8, recombinante de terceira geração, que é o fator de coagulação mais moderno existente no mundo. Temos aqui no Brasil. E não necessita de doações de sangue, podendo ser produzido em larga escala, o que leva à garantia que não haverá desabastecimento no país. Dessa forma, o Brasil em 2008 encontrava-se em 20º lugar, passou em 2013 a ser um dos 10 melhores do mundo para oferta de fatores de coagulação. Ainda foi o país que mais avançou em tão curto período de tempo. Foi o país que mais avançou em 10 anos. Esse avanço é tão expressivo que o Ministério da Saúde, através da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados e a Federação Brasileira de Hemofilia, serão reconhecidos no próximo Congresso Internacional da Federação Mundial de Hemofilia, em Melbourne, na Assembleia Geral do dia 10/5/14, diante de todos os países membros do FMH. Essa honraria nunca foi concedida a qualquer país anteriormente e será feito ao Brasil em reconhecimento a esse trabalho conjunto entre o Ministério da Saúde e a Federação Brasileira de Hemofilia. Senhor presidente, para concluir, quero homenagear aqui a presidenta da Federação Brasileira de Hemofilia, a senhora Tânia Maria Onze. Tânia Maria Onze Petrobelli agradece em nome de 20 mil pessoas que coagulopatias, seus familiares, tratadores e amigos, tratadores e amigos, a contribuição do Senado, Ministério da Saúde, Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, Tribunal de Contas da União, Ministério Público da União, Defensoria Pública da União, pela parceria e pelo comprometimento de soluções para essas pessoas, para que elas tenham direito à saúde. Fica aqui, então, meus cumprimentos à senhora Tânia Maria Onze Petrobelli e também ao seu esposo, que eu conheci lá em Caxias, seu filho, trabalham em conjunto e trazem benefício para, como eu disse aqui, para mais de 20 mil pessoas. Eles fazem parte do grupo que faz esse trabalho humanitário e lindo, belíssimo. Eu estive nessa reunião, senhor presidente, estavam lá 300 pessoas que têm esse problema de saúde. E eles lá, conversando com cada um deles, dando uma atenção assim, que eu diria que a gente dá para o filho da gente, com muito carinho, com muita atenção a cada um deles. Terminamos, senhor presidente, aproveitando para pedir apoio aos senadores para que atuem junto aos seus estados, a fim de que os homicentros, hemocentros, que têm a responsabilidade de dar aos pacientes os tratamentos implantados pelo Ministério da Saúde, realmente disponibilizem, pois apesar do Ministério da Saúde disponibilizar 3,9 unidades per capita, os estados estão utilizando ainda em torno da metade. Isso demonstra que o tratamento não chega a todos os pacientes nos seus estados e municípios. Portanto, contamos com o apoio de todos, senadores, deputados, todos os homens e mulheres de bem, no sentido de que se acelere esse processo de tratamento com igualdade, equidade e integralidade, para que todas as pessoas, senhor presidente, nesse Dia Mundial da Hemofilia, possam lembrar desses homens e mulheres que só querem atenção, carinho, e cada um cumpra a sua parte, como aqui eu mostrei pelo trabalho feito pela senhora Tânia, que é possível, sim, que eles tenham uma vida normal, desde que haja o tratamento adequado. Parabéns ao Ministério da Saúde, parabéns à presidenta Dilma, parabéns a todos que se dedicam a causas como essa. É isso, senhor presidente, e aqui eu termino. Muito obrigado. Considere na íntegra os meus pronunciamentos.